Dois dedos de conversa.
Hoje na tarde da RDP Internacional vamos tentar saber como é que podemos influenciar as pessoas. João Fernando Martins é psicólogo clínico desde 2008 e acaba de lançar um livro chamado Aprenda a Influenciar Pessoas. São 5 passos para nos tornarmos mais persuasivos. Boa tarde, seja bem-vindo à tarde da RDP Internacional. Pena não estarmos a conversar olhos nos olhos, a pandemia não deixa. O João é especialista.
Sim.
O João é especialista em ciência do comportamento. Como é que se interessou por esta área? Como é que um dia disse, olha, é por aqui que eu quero ir?
Antes de mais, boa tarde a todos e obrigado pelo convite. Boa tarde, agradeço o convite e aos ouvintes que nos estão a ouvir neste momento. Isto foi uma área que desde sempre me fez interessar pela psicologia. Foi uma daquelas que na altura do 12º ano, quando existiam várias perspectivas, estas questões do comportamento, da linguagem não verbal, de como é que podemos influenciar as pessoas através de uma mensagem que é bem ou mal transmitida, sempre isto é um bocadinho o back to the basics, não é? Em termos da psicologia em si.
Uhum.
E portanto é uma área que sempre me interessou.
Uhum.
Ganhei um especial relevo na altura do mestrado em medicina legal, portanto na altura das ciências forenses. Foi uma das áreas que me despertaram a minha atenção, mas sempre foi algo que esteve bastante presente na minha vida enquanto psicólogo e na minha vida enquanto estudante de psicologia. Uhum. Não é? Que não acabou na licenciatura.
Uhum. Desde pequeno que já tenta descodificar as pessoas?
Eu não tento descodificar, isso é uma questão. Acho que todos nós tentamos, de certa maneira, fazer com que a nossa mensagem passe de um modo limpo e de um modo claro e que seja de acordo com os interesses de ambos. Comecei a despertar um bocadinho de interesse através das relações sociais na altura da adolescência, depois mais tarde através das matérias relacionadas com a psicologia, mais viradas com as questões cognitivo-comportamentais do antiguíssimo Pavlov, não é? Depois do Freud. Portanto, são tudo estratégias e teorias que de certa maneira batem um pouco e são, não é? A disciplina óbvia do comportamento humano é a psicologia, não é? Na sua diversidade.
Uhum. O João entra na área da comunicação, da ciência. É também formador no âmbito da psicologia clínica e forense. De onde é que vem este gosto pela comunicação na ciência?
Eu acho que quer em trabalho clínico, quer no apoio a públicos diferenciados, que acho que a comunicação está na base de tudo. Nós na área clínica trabalhamos muito uma questão que é chamada relação terapêutica, não é?
Uhum.
Portanto, e obviamente que um psicólogo tem que ter muito cuidado com aquilo que diz.
Uhum.
E tem que ter muito cuidado, quer na observação de determinados pontos ou determinados pormenores que notamos, se calhar, em trabalho clínico, não é? E temos de estar atentos também na construção dessa relação. Nós temos que perceber que está ali uma pessoa que, se calhar, se estiver a passar por uma problemática difícil, terá um bocadinho mais retração numas consultas iniciais para falar de questões que são para elas importantes e difíceis.
Uhum.
E nesse sentido, nós não podemos, obviamente, se não compreendermos esse contexto e não compreendermos esse momento, nós não, se calhar damos um passo maior do que a perna, como se costuma dizer, não é?
Uhum.
O nosso serviço é sempre de apoio, não é?
Sim.
Nunca de forçar alguma coisa que depois não sabemos bem que tipo de impacto é que ela terá, não é?
Uhum. Quais são as maiores dificuldades ao comunicar a ciência?
Acho que um ponto importante neste momento, nesta era da informação, é o excesso de informação por si só. Acho que se torna importante localizar determinados conteúdos e determinadas informações em pontos específicos ou necessidades específicas dos públicos.
Uhum.
A questão da linguagem não verbal é uma delas, por exemplo.
Sim.
Acho que hoje em dia tem sido muito massificada, mas em termos ao nível do suporte científico não tem sido tão valorizada essa vertente.
Uhum.
O que às vezes faz com que as pessoas, se calhar, hipervalorizem essa mesma linguagem não verbal e descurem outras partes que são absolutamente fulcrais para uma mensagem passar de uma maneira eficaz.
Sim. O livro enquadra-se na autoajuda e no desenvolvimento pessoal. Acha que existe um preconceito sobre estes temas?
Sim, relacionado diretamente com a persuasão, se calhar a sua associação à manipulação, não é? Que são coisas bastante dispares, mas que em alguns pontos tocam-se. Acho que estas questões do desenvolvimento pessoal são sempre importantes, desde que sejam enquadradas dentro de uma área que a psicologia já trabalha há muito tempo, que são as chamadas competências socioemocionais.
Uhum.
Que são bastante relevantes no sentido das pessoas adquirirem algum conhecimento ao nível da saúde psicológica ou ao nível da comunicação, que é o caso, que lhes permita melhorar esses processos ou então controlar um pouco as coisas incontroláveis ou as coisas difíceis de controlar que andam à sua volta numa situação de trabalho.
Sim.
Numa situação de um bocadinho mais ansiedade, um bocadinho mais estresse e alguma dificuldade ou alguma impulsividade nessa mesma comunicação. Acho que é importante as pessoas perceberem o processo.
Sim. Está sempre a trabalhar, o João está sempre a trabalhar. Isto é, estamos aqui a falar e está-me a tirar a pinta, está-me a tirar o traço da personalidade ou não?
Nesse sentido, não, porque okay. isso é um trabalho que não se consegue fazer
pela conversa.
Quer dizer, pela conversa conseguiria se tivéssemos vários, não é? Porque
sim.
Existem vários apoios ao nível da saúde mental que são feitas ou online ou então por telefone.
Sim.
Mas nesse sentido, diretamente, não. Uhum. Mas de facto, estou, como também o Miguel estará atento.
Sim.
Àquilo que eu lhe estou a responder, ao feedback que eu lhe estou a transmitir e a adequar a minha mensagem àquilo que me está a dizer.
Muito bem.
Portanto, acho que neste sentido há aqui um processo que está sempre inerente. Nós nascemos para comunicar porque somos, acima de tudo, seres sociais, não é?
Sim. O livro chama-se Aprender a Influenciar Pessoas. Dê-nos um exemplo de uma vez em que, através desta sua técnica, tenha conseguido influenciar alguém.
Bem. Existem vários, só que eu estou um bocadinho limitado ao nível da deontologia.
Ok,
não
vai dizer o nome, não vai dizer o nome da pessoa, não é? Mas tentativa de nós percebermos, até que do ponto de vista técnico,
pronto.
O que é que fez?
Posso lhe dizer do ponto de vista geral, eu faço alguns serviços de consultoria ao nível da comunicação com empresas e noto que eles têm bastante dificuldade no sentido, por exemplo, determinada empresa fazia ou prestava serviços para outra, não é? E de repente essa empresa perde o contacto ou essa tal empresa começa a pedir serviço a outra empresa, não é? Às vezes estes processos comunicativos tornam-se um bocadinho difíceis de gerir e aqui é importante que se faça uma análise, que tipo de contexto é que existe, que tipo de necessidade é que é importante considerar e que tipo de comunicação é que se deve utilizar, se é possível tomar a comunicação com essa empresa, por exemplo.
Uhum.
Isso faz-se, acima de tudo, através de uma análise que permite perceber se a comunicação em determinado momento deverá ser positiva, se deverá ser neutra, não é?
Uhum.
Que é uma coisa que muitas vezes nós descuramos hoje em dia através por causa deste excesso, se calhar, de positividade, que acho que está um bocadinho hipervalorizada também, porque
uhum.
tal como as emoções positivas, as negativas também devem ser utilizadas, e numa relação ou num processo de construção persuasiva, tanto os momentos positivos ou de reforço de determinada mensagem podem ser importantes, como também momentos neutros ou momentos
Sim.
negativos,
uhum.
onde permitimos à pessoa o nosso silêncio para que ela se possa expressar e possamos compreender aquilo que ela quer ou aquilo que ela precisa.
Uhum.
Não é? E acho que muitas vezes gerir esses silêncios em termos de persuasão funciona muito bem.
Uhum.
É preciso saber quando, não
Sim.
é? Isto obviamente que varia.
Não é? Que ciência é que existe por trás da persuasão?
Que ciência?
Sim, que ciência é que existe por trás da persuasão? Sim, ciência.
Sim, existe ciência já há bastantes décadas. Isto é uma área da psicologia social que tem sido amplamente estudada do ponto de vista científico. Podemos enumerar, se calhar, alguns estudos aí dos anos 60, mais relacionados com a psicologia do trabalho das organizações, mais questões relacionadas com a motivação.
Uhum.
Nós, quando nos motivamos para fazer determinada coisa, é porque existe algum motivo, não é? Por isso é que se chama motivação. E esse motivo pode ser refinado, não é? Por alguém que está a tentar fazer com que determinado pedido seja cumprido ou que determinado produto seja cumprido. Portanto, o marketing por si só vai buscar muita da ciência ao nível de, se calhar, de vendas, que não sejam as chamadas vendas impulsivas, mas os Black Fridays, as promoções de últimas 50 unidades, portanto, isto são princípios que são estudados ao nível da psicologia já há muitas décadas. Uhum. Neste caso, o princípio da escassez, não é?
Sim.
Aquilo que se torna escasso acaba por ser um pouco mais valorizado pela pessoa que o percepciona.
Sim.
Não é? E a questão ao nível temporal, não é? Portanto, também trabalha um bocadinho essa questão.
Sim.
Portanto, esta ciência está bastante suportada, esta parte da ciência na área das ciências psicológicas está bastante suportada do ponto de vista científico. Uhum. Sim.
Qual a diferença entre manipular e persuadir?
Normalmente a palavra persuasão implica um processo comunicativo que seja claro, ou seja, implica que todas as informações e que todas as e que todos aqueles pressupostos que determinado pedido terão envolvido sejam conhecidos pelo indivíduo. Normalmente na manipulação isso é o contrário. Se na persuasão o meu objetivo ou o nosso objetivo será que o indivíduo opte por duas opções que serão para ele positivas, ou comprar ou não comprar, ou aceder a determinado pedido ou não aceder. Na manipulação, se calhar, existem, em vez de dois positivos, existem dois negativos, no qual ele é coagido a fazer determinada coisa sob a pena de sofrer uma determinada consequência, não é?
Uhum. Diga-me uma coisa, que características tem de ter um bom persuador? Persuasor?
Acima de tudo, genuinidade. É importante sermos genuínos, não fazermos ou não fazermos alterações, quer ao nível da comunicação verbal, quer ao nível da comunicação não verbal, não fazermos alterações substanciais de um dia para o outro, que depois se tornarão ou podem tornar a nossa comunicação um pouco genuína ou soar a falso. A perda de genuinidade é das coisas mais importantes ou mais difíceis de contrariar na questão da persuasão, porque soar a falso cria uma quebra de confiança. Não é? E o objetivo é, acima de tudo, criarmos uma relação de confiança com a pessoa, e se calhar outra característica a seguir será o tempo, não é? A persuasão demora tempo.
Muito
demora
bom.
Tempo que essa relação se construa e demora tempo que essa relação de confiança traga os seus frutos.
Eu
em algumas formações costumo dizer, o objetivo é que até o indivíduo pode não aceder a determinado pedido no momento, ou pode não comprar determinado produto, mas o objetivo é que ele crie, com o contacto que tivemos com ele, uma relação de conforto que lhe permita mais tarde aceder ou procurar-nos de uma maneira muito mais proativa do que reativa, não é? Portanto, o objetivo é mesmo esta gestão ou esta criação de conforto com os contactos que vamos tendo com o indivíduo, para que se crie aqui uma relação de confiança.
Sim. Diga-me lá uma coisa, olhando para o panorama português, que figura pública da nossa sociedade é que nota ter boas capacidades de persuasão?
Bem, eu não lhe posso dizer isso diretamente. Posso dizer que existem algumas figuras públicas que em termos verbais e não verbais se têm manifestado, mas essas são comuns, acho que há ao senso comum, não é? Uhum. Portanto, a própria. Acho que os nossos políticos têm bastantes qualidades nesse sentido. E não, não é à toa que se calhar eles também têm sido
acompanhados por pessoas com as suas capacidades,
não
é isso?
Não, sim, nesse sentido talvez, eu isso não sei, não é? Mas têm sido sugeridos e têm se catapultado lá para fora também, não é? Temos também exemplos, não é? Se calhar para a União Europeia, para as determinadas instituições internacionais, portanto, esta afirmação também lhes diz que ao nível destas soft skills que as pessoas que sigam a política no nosso país estão favorecidas nesse sentido em relação, se calhar, a outros estados, não é? Que terão, se calhar, umas posturas mais rígidas, menos proativas, etc. Não é? Agora, não vou, obviamente, dizer quais são aqueles que eu acho que são melhores ou que são piores, porque não posso.
Pode não dizer, não é? Pode ser agora... na área fora da política, pode ser um músico, não é? Pode fazer, enfim, era. Bom, não quero falar, vamos embora. Em que situação do dia a dia?
Normalmente serão aqueles. Sim, diga.
Em que situação do dia a dia é que acha que estas técnicas que está-me aqui a falar nos podem dar muito jeito?
Em que situação? Em várias. É importante compreender esta questão da influência e da comunicação persuasiva como algo positivo e como algo negativo. Ou seja, como uma ferramenta e não como algo que seja exclusivamente positivo. Porque nós temos determinadas pessoas na nossa vida que se cruzou connosco que se calhar nós as queremos afastar um pouco, não é? Ou dar-lhes alguns sinais de que elas estão a insistir um bocadinho, etc. Não é? Portanto, e aqui promover uma comunicação negativa pode ser importante. Nas questões da comunicação positiva, em qualquer situação, acho que o importante acima de tudo é conseguirmos perceber o processo em si. Existe algum problema em casa ao nível da comunicação com o marido, com a esposa, com os filhos, etc. É importante perceber o processo que está ali por trás.
Muito bem.
Será que a pessoa está a insistir um bocadinho demais? Será que a pessoa está a insistir um bocadinho de menos? Porque se a pessoa insistir um bocadinho demais ou não suportar a sua comunicação em factos e apenas em opiniões, se não se focar muito nas questões, se calhar biológicas do momento do dia, não é? Se é preciso ter uma. Se o casal, por exemplo, precisa ter uma conversa importante, é importante também que essa conversa seja adequada a um momento que seja menos estressante do dia, não é? Provavelmente, se calhar, terá mais recepção da mensagem se ela não for feita.
Muito bem.
À hora depois de chegar a casa do trabalho, quando a pessoa está estressada, está com uma quantidade de tarefas para fazer, não é? Pensar e ponderar um bocadinho nestas questões é que é importante. Portanto, isto aplica-se a muitas áreas,
do nosso dia a dia, basicamente, sim. Se calhar a toda a hora. Aquilo que lhe proponho agora é um jogo de palavras, é uma partida de ping-pong. Vou-lhe sugerir dois conceitos dos dois. Escolhe um deles, inventa um terceiro ou não responde. Vamos jogar?
Vamos embora.
Psicologia clínica ou medicina legal?
A psicologia clínica, sem dúvida. Eu decidi tirar depois o meu mestrado em medicina legal no sentido de.
É ping-pong, responda-me. Ping-pong.
Ok, é só responder. Okay.
Santiago de Compostela ou Maia?
Maia.
Escrita ou comunicação oral?
Escrita.
Influenciar ou ser influenciado?
Iria para comunicar.
Investigação ou consultas?
Consultas.
Autoajuda ou com ajuda?
Com ajuda.
Mentalista ou mentiroso?
Mentiroso.
Freud ou Piaget?
Difícil. Vou para o Freud.
Reconhecimento do público ou reconhecimento da crítica?
Reconhecimento do público, sim.
Ping ou pong é a última?
Ping ou pong? Sim. Quer que lhe diga um, hein?
Sim, aos dois, aos três.
Ping.
Ping, muito bem. João Fernando Martins, psicólogo clínico desde 2008, autor do livro Aprenda a Influenciar Pessoas. Muito obrigado pela sua participação na tarde da RDP Internacional. Foi um prazer. Obrigado, boa tarde.
Muito obrigado.